Opa, tudo beleza? Começa mais um. Eita, o seu podcast que é contra o hype. Vai ficar esse nome aí até a gente definir uma outra denominação melhor. Por enquanto vai ser essa,
Ah,
até a gente achar
eu
melhor.
acho o slogan ótimo.
É, maravilhoso, maravilhoso. E você já ouviu a voz dele? Quem tá comigo mais uma vez aqui, o meu grande amigo Gustavo Ferreira. E aí, Gustavo, como é que tá?
Opa, aqui tá quente, rapaz. Olha que aqui em Belém, Carlos Fernando Pinheiro tá quente pra caramba. Agora 10 para as 11, 20 para as 11 da noite. 33 graus, para quem interessa esse
Nossa.
serviço meteorológico, meteorológico, eu esqueci como é que fala. Mas tá tudo bem, tá tudo indo. A semana foi boa. A gente ficou 2 semanas aí sem se encontrar, né? Estamos ainda
É
começando a
verdade,
estabelecer
verdade.
uma rotina quinzenal, para que talvez um dia ela vire semanal, para o nosso público de casa, no
É, podemos
trabalho,
dizer
que tá ouvindo no
do
ônibus antes
ônibus,
de
do
ser
metrô, do
assaltado.
barco.
Ah, sim, no supersônico, das estações espaciais ao redor deste planeta. A gente agora vai começar mais uma edição. Essa já é a quarta edição, Carlos? Eu perdi a conta. Eu acho que é a
Sim, a
quarta
quarta
edição.
edição. Isso mesmo. É, a gente deixar aqui um detalhe. O nosso último podcast, Gustavo, o que foi o World of Hype, ele meio que deu uma bombada aí.
Ah.
É, segundo o Anchor, que é o a gente usa pra subir o podcast e espalhar nas demais plataformas, foram 25 plays. Quase o que já tinha antes. A gente quase dobrou de ouvintes. Ou
Olha
de
só.
pessoas que ouviram, sei lá.
Isso quer
Quer
dizer
dizer
que tem
que foi
mais
um bom
gente da
podcast.
família ouvindo. Ou a gente está dando mais F5 na página. Entendi.
Mais gente odiando o hype também, talvez. Não sei. Então, se você quiser ouvir esse programa, se esse aqui é o quarto, então o último foi o terceiro. Então, vá lá, procure para você ouvir em Eita Podcast. Você pode jogar no Google, que aparece agora, Gustavo. Eita
Ah,
Podcast.
já
Aparece no
estamos
Google.
indexados, já estamos lá.
Já, se jogar lá, aparece Eita Podcast. O Gustavo chegou a falar aqui também de periodicidade. A gente vai tentar fazer programas quinzenais, sempre de 15 em 15 dias, entrando
Opa!
ali mais ou menos. Matemática boa demais. Mais ou menos ali na quarta ou na quinta-feira. Mas enfim, chega de falar de enrolação, vamos voltar.
Vamos ao assunto que interessa, Carlos. Eu já te cortei porque eu
Sim,
sei que tu
vamos
vais
falar
falar
de ódio mais uma vez
bastante.
aqui.
Eu já tô te
Vamos
cortando aqui
falar.
porque eu sei que tu vais falar bastante. Eu vou aqui só tentar segurar o teu ódio, tentar dar uma amenizada, trazer uma mensagem de paz, porque o podcast
Sim.
de hoje tem um tema e eu espero que não incomode muito as pessoas que vão nos ouvir, mas algumas talvez se sintam diretamente atingidas, Carlos. A gente sabe
Ah,
que
sim.
na
Eu vou fazer esse
internet.
podcast chegar à pessoa que causou este podcast. Eu não
Será
sei como, mas vou fazer isso.
que ela ouvirá? Será que ela ouvirá? Só o tempo nos dirá, Carlos. E os comentários
É
também.
isso aí. Porque o tema de hoje é a geração Lacra Show. Gustavo,
Adoro esse
a gente criou
nome.
esse nome conversando ali pelo WhatsApp. O que seria uma pessoa ou essa atividade de fazer o famoso Lacra Show? Explique, por favor.
Difícil. Difícil explicar porque parece um conceito tão abstrato, uma coisa que precisa que a gente tenha uma leitura filosófica do que é o lacre. O que é lacrar? Lacrar hoje é dar uma de o caralho da parada, entendeu? A pessoa. Eu acho que não tem
É isso
denominação
mesmo.
melhor. Quem hoje lacrar é como se fosse uma obrigação para muita gente. É aquela pessoa que tem que dar opiniões bombásticas e definitivas sobre tudo, sobre todos, independente se ela foi pedida, né?
Normalmente nunca é solicitado o opinião da pessoa, né? A pessoa se mete na vida dos outros.
Ah, lacrar é uma. Para muita gente é um prazer, né? Tem gente que diz que isso é coisa de signo, tem gente que diz que isso é coisa de idade ou de número de seguidores. Agora que o Instagram não deixa mais a gente ver número de like, tem muita gente aí que tá com uma métrica a menos, né? Uma forma de medir
É verdade.
a sua fama, o seu alcance na internet. Então elas talvez estejam intensificando o lacrar. Só que o lacrar da internet não é muito o nosso foco aqui, Carlos, até porque eu queria que tu contasses o motivo que foi um lacre real, gente, um lacre palpável, um lacre que respira. Por favor, conta essa história pra gente. O que que ele fez nascer esse tema maravilhoso?
O que aconteceu nesses últimos dias foi o seguinte: eu tive uma semana um pouco pesada, porque trabalho, correria, a vida acontece. E aí eu cheguei junto com a minha chefe nesse dia para trabalhar. Vamos localizar. Trabalho na Avenida Paulista, ali, intermediações da Avenida Paulista. No primeiro andar. Informação importante. Primeiro andar. Chegou comigo a Tati, que é a minha chefe. A gente chegou no trabalho. E a gente tava cansado da vida, né? Porra, 9 da manhã. Vamos subir de elevador? Vamos subir de elevador. Chegou o elevador. Tati e eu entramos primeiro. E mais 3 pessoas. E ela falou assim... Porra, Carlos, a gente foi meio burro, né? A gente entrou primeiro, vai sair primeiro, vai mexer a galera no elevador aqui. Aí o elevador foi lá e chegou. Tum-tum. Primeiro andar.
Como foi que o elevador chegou, querido? Temos aqui um efeito sonoro maravilhoso. Vamos repetir a chegada
esse
do elevador.
Aqui é puro artesanal, não vou botar nenhuma porra de efeito, não. Vai ser o meu efeito sonoro.
Se não dá processo, a gente sabe.
É, foi. Foi tum-tum. Primeiro andar, sobe. As pessoas se mexeram, a gente saiu. Porque a gente tava saindo. Uma filha da puta falou assim: nossa, primeiro andar. Eu, quando vou assim, vou de escada. Foda-se, caralho, quem foi a gente? Aí a Tati virou e falou assim: moça, deixa eu ser preguiçosa em paz, dá licença. E foi embora, filha da puta. Mano, 9 horas da manhã, pessoa que ela cai no elevador, mano, vai se fuder. Essa pessoa causou este tema hoje. Essa, se não fosse, ela estava sem tema, Gustavo. Ela foi uma pessoa também que ajudou o nosso programa hoje.
Uma fiscal de elevador. Rapaz, o que mais a gente encontra é gente olhando pra nós, dizendo o que a gente deveria fazer. Assim, isso acontece muitas vezes na família, mas pelo menos família a gente perdoa às vezes, né? Agora, quando é uma pessoa desconhecida, por quê? A pergunta que a gente faz é por quê? Eu acho que tu também te perguntaste depois com a tua chefe. Por quê?
A gente chegou com o pé na porta lá no trabalho. Chegou todo mundo xingando. O que aconteceu? Eu falei, uma filha da puta no elevador aí, quer fazer graça. 9 horas da manhã, porra. Sobe tudo de escada então, caralho. Sai do elevador. Mano, não é possível, velho. A Tati ficou muito puta. A gente ficou, tipo, pegando fogo, velho. Não é possível, cara. 9 da manhã não precisava disso.
Uma pessoa
a gente tava estressado já do dia a dia, da rotina, de metrô cheio. Não precisa disso, cara.
Uma pessoa que fica dando lição de moral de graça. Olha só, aí a gente usa aqueles velhos argumentos, né? Se não paga minha conta, não cuida da minha vida.
Muito bem.
Coisas de... tá vendo? Só me inspirei agora. Essa foi meio espontânea.
Tem um provérbio chinês que diz mais ou menos assim. Tartaruga vive mais de 150 anos. Por quê, Gustavo? Por quê? Termine a frase.
Eu não sei. isso é aquilo que a gente tem que combinar
ela,
antes.
É porque ela cuida da vida dela. É só por isso que ela chega aos 50 anos. É basicamente isso.
Eu acho que a gente pode fazer os nossos podcasts todos assim com desabafos. Eu tô achando a minha vida muito tranquila. Eu preciso trazer emoção pra isso aqui. Preciso viver alguma alguma experiência.
Alguma coisa, Gustavo.
Alguma experiência na reportagem. Experiências na reportagem. Olha só, muito bom.
Pode
muito
contar.
Bom. Isso acontece muito com a gente. Não só comigo, mas pelo menos, enfim, imagino que com todos nós. Em algum momento da nossa vida profissional. Nós repórteres, o que acontece? A gente vai a lugares onde a gente não costuma ir, né? Para uma pauta, para uma cobertura, uma entrada ao vivo. E em alguns lugares, o que que acontece? Algumas pessoas se acham no direito de querer ensinar o repórter a fazer o seu trabalho.
Tem muito isso.
Essa semana eu gravei um programa... E eu acho que a pessoa não vai ouvir, por isso eu posso falar com muita tranquilidade. Nessa semana eu gravei um programa na emissora onde eu trabalho, que eu não vou dizer o nome, mas eu acho que ela é muito liberal. Eu gravei um programa...
Liberal Cidade Anônima, Liberal S.A.
A Liberal Limitada. Então, nessa gravação, que era sobre um assunto X... Era energia solar, vamos falar, vamos botar logo os pingos nos is aqui.
Põe logo os pingos nos is.
Era energia solar. Tava gravando na casa de um rapaz que tinha placas, tem 30 placas solares em casa. Gravei com ele, ali num bairro populoso de Belém. Se eu falar mais detalhes, talvez descubram. Mas...
Não, deixa pra lá.
É melhor não falar, senão descobrem que é algo a mais e eu tô ferrado. Mas aí... Essa gravação tava rolando tudo tranquilo, só que entrou um vizinho. Sabe como é, né? Comunidade, todo mundo se conhece, todo mundo vai entrando, Sim. Não pode ver uma câmera. E aí, entrou uma pessoa que ficou exatos 34 minutos do meu lado, enquanto eu tentava gravar uma sonora, enquanto eu tentava decorar o texto das cabeças do programa, enquanto eu tentava fazer o meu trabalho, né, a função pela qual eu recebo milhões, a pessoa ficou do meu lado dizendo: você conhece o trabalho do meu pai? Ele é cantor, canta brega.
Energia solar.
Faça. Eu não sei se isso encaixa como lacre, mas eu já tô desabafando aqui porque eu acho que tudo é a mesma coisa. Eu acho que não.
Pode desabafar.
Mas
pode
eu tô aproveitando pra desabafar porque essa pessoa ficava dizendo assim: mas você tem que gravar com meu pai. Você tem que gravar com meu pai. Eu acho que você precisa falar com meu pai. Ele canta brega há 50 anos. Tudo bem. Ótima a história dele. Só que a coisa piora. E o que ele fez, além disso, você pode gravar com meu pai, acontece muito. Pessoas que ficam do lado. Uma equipe de reportagem, pessoal, pra quem não sabe, tem um repórter, um cinegrafista e um auxiliar, né? Que enfim, auxilia. E o que, que esse rapaz fez? O mesmo que muita gente faz. Quando eu ou o auxiliar damos orientações para gravação, tipo, olha, entrevistado, olhe para cá, vire desse lado, ande por ali, sempre aparece um filho da puta que diz: é, não, tem que ser assim porque a luz é melhor. Ah, não, tem que ser... Não é melhor virar porque aqui não tá ficando o cenário bom. É assim, isso dá uma raiva, porque a pessoa não tá ganhando para fazer parte da equipe e tá dando pitaco na gravação. Isso dá um ódio. A pessoa quer mostrar um conhecimento que ela não precisa mostrar. Fique na sua casa, fique pedindo pra mostrar o seu pai, mas não dê pitaco na nossa gravação. Isso é um saco. E a gente tem que fazer uma... tem que engolir, né? Tipo, não, querido. Tá bom, tá, obrigado, tá, tchau. Então, é chato isso. Se você estiver assistindo isso, se você estiver ouvindo, na verdade, o nosso podcast e...
É melhor ouvir.
Se você estiver ouvindo o nosso programa agora e já pensou em fazer isso, já fez isso... Primeiro, se você já fez, você é um fudido. Se você não fez...
Que isso, calma.
Ah, tô revoltado. Se você não fez, não faça, porque isso é ruim, isso é chato, isso tira a autonomia da equipe de trabalho. É, sabe, se põe no seu lugar. É o famoso se pôr no seu lugar. Assim como essa moça aí, essa filha da mãe do elevador... de São Paulo aí, na vida do Carlos, esse rapaz, filho do pai dele aqui em Belém, que atrapalhou minha gravação. Isso vale pra tanta gente, né? Antes fosse só no trabalho, nessas situações aí, do nada tem tanta coisa. E eu sei que o Carlos viveu uma história em Belém muito interessante, que agora conta aí pra gente, por favor, porque tem a ver com ovos. Essa eu quero ouvir, essa eu não conheço ainda. 27 anos de amizade, eu não conheço essa história ainda. Vamos lá, por favor.
Sim, Luiz, a história de quebrar o ovo. Pois é, eu morava em Belém ainda e esquina de casa tinha uma vendinha, uma taberna, uma mercearia. E eu fui um dia comprar ovos. Estava eu, peguei o dinheiro do ovo e peguei uma cuba de ovos com 30 ovos. E como eu sou um rapaz peralta, arteiro, eu segurei a cuba com uma mão só.
Ah, aberta, assim.
Imagina que eu levei uma bandeja. Isso, é mais ou menos assim. Imagina essa cena na sua cabeça aí. Estava eu lá e por algum motivo, vento, sei lá, tremedeira, o ovo caiu da minha mão. E ele virou e foi em direção ao chão, porque gravidade tá aí pra isso. Só que, cara, Deus, ele é top. O ovo caiu todo no chão e não quebrou nenhum. Impressionantemente. E aí, tinha uma mulher atrás de mim. Aí ela viu e começou a falar: ah, olha o ovo aí, não sei o quê, olha o ovo no chão. Eu falei: minha senhora, é seu ovo por acaso? Porra, eu vou comprar, deixa eu levar o ovo pra minha casa, se quebrar eu pago. Aí ela ficou calada, porra. Mano, não é dela o ovo, o cara da mercearia cagou pro ovo e ela que tava lá foi: ah, bicho, saca, essas coisas não podem acontecer, velho. Porra, entendeu? E aí, Gustavo, a gente chega nessa questão, não tanto... Tá rindo ainda, cara.
Ai.
Ele perdeu o rumo. É. Pois é, eu fiquei bem puto.
Por que as pessoas fazem questão disso, gente? Oh, meu Deus.
Tanta coisa pra tipo, essa senhora fazer. É, ela não tava na moda lacrar, mas a mulher, ela quis se meter numa coisa. Tipo, eu acho que essa questão da lacração, ela tem muito como aparecer. Mas tem essa questão de dar uma opinião sem ninguém pedir, bicho. Tipo, se você tá pensando assim, porra, quero falar alguma coisa pra essa pessoa. Aí você pensa, pediu minha opinião? Não. Vou dar? Não. Se eu der, eu posso me fuder. Tipo, a vida, você fala o que você quer e você ouve o que você não tá esperando. Eu falei pra mulher, foi um pouco pesado, mas, mano, eu tava ali na minha vibe comprando meu ovo, saca? Uma bosta, velho.
A mulher incomodada com teu ovo, eu acho que é a coisa mais interessante desse podcast até agora.
Piada quinta série aí.
Ai, meu Deus, desculpa, tu levantaste a bola e eu precisei cortar. Mas é esse caso, isso já tem o quê? Já tem alguns anos, né?
Já tem alguns anos, Gustavo. Tem alguns anos aí já.
Acho
que deve ter no mínimo uns 5 anos.
Ó, já tem um certo tempo. Imagina quanta gente já lacrou nesses 5 anos, ou tentou lacrar nesses 5 anos na internet. Olha o gancho que eu achei, hein? Hein? Pra não ser tão
óbvio. Olha aí.
Isso, lembra que lá no início a gente falou de lacração na internet? Pois é. Ela existe muito, ainda mais agora onde as pessoas têm... É sempre assim, né? Cada vez mais acesso. Fica até idiota falar ainda mais agora que as pessoas têm mais acesso. Enfim, nem tem tanto acesso assim.
Como diria Humberto Eco, antes de você começar a falar, Gustavo, uma frase aqui de quem estudou comunicação. Como diria Humberto Eco, a internet deu voz aos idiotas. Caralho, moleque.
Puta que pariu.
Professora Thaíde aí.
Olha aí.
Um abraço pra senhora.
Nem parece que tirou aí em teoria da comunicação. Bom, mentira. Olha, pessoal, o Carlos foi sempre um aluno muito aplicado, viu? Sempre um aluno super dedicado aos seus afazeres acadêmicos. Mas sim, Humberto Eco tinha razão. Porque... Eu não sei se ele tinha razão. Porque esse negócio de dar voz é uma discussão complicada. Talvez eu acho que a internet tenha oferecido oportunidades dos idiotas falarem. Eu não tô falando dos eleitores do Bolsonaro.
Que também... Deu voz, né, Gustavo? Acho que é a mesma coisa.
Eu acho que amplificou a voz que já existia. Né, dessas pessoas que querem a todo custo...
Nossa, você foi mais profundo ainda.
Eu fui, tá vendo só? Menino, aqui é cultura, rapaz. Quer dizer, aqui é liberal. Mas a gente vê muita gente tentando impor a sua opinião na internet. É um serviço não gratuito, mas de fácil acesso para metade dos brasileiros, pelo menos. E aí, meu amigo, quem te filtra? Ninguém. Tu vai dando opiniões e até não dando opiniões, né? Porque muita gente acaba levando o farelo, que aqui em Belém quer dizer se ferrando, por não falar, por não se posicionar. E o não posicionamento, pelo menos eu acredito que também é um posicionamento. E aí a gente tem um case interessante, né, Carlos, para falar sobre lacração na gente.
Como dizem na internet, o silêncio de Anitta é ensurdecedor. Mais algumas vezes. A internet é foda. Cheia de poetas. Mas uma questão é que, assim, muitos momentos tem que se posicionar. Só que, cara, pelo amor de Deus, bora se posicionar da maneira correta. Rolou um crime recentemente no Brasil, que foi a morte da Marielle e do motorista dela, o Anderson. Foram assassinados. Tem aí uma questão com algumas coisas aí, que eu não vou falar porque pode ser processado, mas sabem o que é muito bem que eu tô falando. Enfim, e aí, o que aconteceu? Muitos artistas se pronunciaram. E a Anitta falou, porra, também tenho que falar alguma coisa. Ela faz um texto gigantesco. A gente não vai ler essa porra aqui. Texto gigantesco, que tinha uma frase assim... Ninguém merece morrer. Mano, vai tomar no cu, velho. Eu vou colocar no post aí, onde qualquer lugar, o link pra matéria desse negócio aí, vocês procurem. Mas, mano,
ninguém...
foi ridículo. Ninguém merece morrer. Vai se fuder, Anitta. Porra, você é inteligente, velho. Não é possível, cara.
Uma pessoa
cara,
estudada, que fala inglês, que desenvolveu sua própria carreira, que se gerencia, que tem milhões de fãs do país. É porque quando
Sim,
a pessoa se coloca...
É uma grande artista, né?
Quando a pessoa
mas falou bosta.
Quando a pessoa tá numa posição dessa, tem que pensar demais no que fala. Por exemplo, a esposa do jogador Thiago Silva, que fez uma gravação extremamente infeliz. Extremamente infeliz sobre suicídio. Puxando a história daquela moça, né, Carlos? Que ficou brevemente famosa nas redes, não é isso?
Ah, sim.
Por ter casado
sim.
com ela mesma, ter exposto a sua situação nas redes. Essa moça foi super criticada, super atacada. Ela estava vivendo um momento muito difícil e acabou se matando. E a de Itacuja, que eu nem sei o nome da mulher, a esposa do Thiago Silva, gravou um vídeo dizendo que depressão é uma escolha, que suicídio é uma escolha. Como se ela estivesse vivendo essa situação. É a mesma coisa que o homem falar de feminismo. Só que ganha um grau muito pior porque ela está tentando denegrir uma pessoa morta.
Sim, uma bosta, cara. Uma... A nome da menina que se casou consigo mesma e teve todo o problema e faleceu foi a Aline Araújo.
Pra quê? Pra quê? A história da Aline foi tão pesada e o fim dessa história foi tão forte que depressão, suicídio... Eu nem vou falar muito sobre isso porque eu não vivo essa realidade.
Vai ficar um clima pesado no podcast também.
É, mas, gente, por quê? Se você não vive aquela situação, se não é você que está carregando os ovos na mão, se não é você que está fazendo uma reportagem, se não é você que está subindo de elevador para o primeiro andar, não diga nada. Não diga nada, a não ser que seja realmente muito importante, a não ser que você tenha liberdade para falar, a não ser que você avalie e que seja uma situação onde a sua opinião é extremamente necessária. Se a sua opinião não vai ajudar, amigo, vai na minha. Não dê. Porque isso pode chatear uma pessoa, isso pode magoar uma pessoa, isso pode causar uma reação de raiva tão grande que pode também ajudar a piorar alguns problemas que a gente nem imagina e acha que não existem. A nossa opinião, ela é muito importante, por isso que a gente tem que dar no momento certo. A gente não precisa ter...
Quando pedirem.
É, cara, a gente não precisa ter ideias formadas sobre tudo. A gente pode ser a metamorfose ambulante. Olha só a referência que eu tô buscando. Às vezes é melhor a gente ser uma metamorfose ambulante, né, Carlos? Do que ficar cagando regra e dizendo o que é certo e o que é errado. Isso é um saco. E não entendam esse podcast como também uma tentativa de lacre. É só um desabafo de duas pessoas que se cansaram e se cansam de todo dia ter que encarar uma situação ou ver alguém encarando uma situação de gente que está se metendo na vida alheia. É um saco.
Não queremos lacrar em cima do lacre alheio. A gente só quer que as pessoas façam realmente...
uma reflexão.
Tenham, na verdade, um pouco de respeito com as outras. Tipo, é só isso.
É, é só isso.
A gente não quer mais nada, não. Sim, Gustavo, tá do... tá frio lá, o Brito Júnior, lá na geladeira da Record, falou o seguinte, meio que o preconceito mudou de lado, e agora nós, Gustavo, nós dois, héteros, somos a minoria. Porque meio que está proibido ser hétero nesse país. Olha só. Não pode ser hétero mais nesse país.
Eu não vou nem
que
fazer.
Absurdo.
Eu não vou nem comentar esse absurdo, olha. Vindo de uma pessoa. Ai, meu Deus, Brito Júnior. Acho que a geladeira tá.
Ele também resolveu lacrar dizendo que o Glenn, o cara do Intercept, está fazendo não jornalismo, mas sensacionalismo em cima das notícias. O cara que matou Amin Kader. O cara matou o Amin Kader, ele quer ensinar o Glenn a fazer jornalismo.
O cara que ganhou o Pulitzer, um homem que ganhou o Pulitzer. Tá levando lição de moral de Brito Júnior, apresentador.
Não, e pra encerrar, no mesmo dia, do dia 24 de julho, ele falou assim, LGBTs não aceitam homens que gostam de mulher. É tão normal quanto a preferência de vocês. Nada contra, mas... continuo gostando de mulher. Parabéns, Brito Júnior, caralho.
Ai, eu não sei se eu te dou, eu não sei se eu te dou uma caixa de biscoito Balduco ou se te dou a fábrica inteira por esse comentário. Olha, primeiro que ele não parece, eu não sei, Mas eu não sei qual é a... Bom, ele fala no tweet que continua gostando de mulher. Então, como é que ele vem dizer o que, que os LGBTs aceitam ou não aceitam?
Pois é, isso aí não é...
Ele é uma contradição.
É muito engraçado isso, hein?
Oh, meu Deus do céu. Eu acho que ele deve estar sem fazer nada mesmo na Record. Porque
tá muito
essa geladeira deve estar muito cheia de coisa pra ele fazer, pra ficar postando besteira. Mas se a gente começar a falar do que as pessoas públicas postam no Twitter, eu acho que a gente aí sim deve ser processado, quiçá preso, né? Então é melhor a gente parar por aqui.
Eu acho que a gente pode...
Mas eu acho que foi legal.
É difícil, mas tipo, uma pessoa muito importante do país... Todos os dias, no mínimo, ela posta uma bosta.
Aí fica no ar. Quem seria?
É o mínimo. Mas um dos parentes desse rapaz, desse senhor, na verdade, que fazia cocô numa bolsa, o que aconteceu foi o seguinte. Um dos parentes dele, antes esse pessoal importante fazer a bolsa de cocô, ele foi o seguinte. Ele disse que... Trabalho infantil, de novo, né, mimimi, que não existe isso, que tem que trabalhar a criança, porque ou a criança vai trabalhar ou vai cheirar cocaína, fumar crack, tipo, mano, não tem sentido nenhum. Um parente desse rapaz, desse senhor, falou a seguinte coisa, não, tá certo, qual a diferença entre uma criança que tem trabalho infantil, tá aí trabalhando numa carvoaria, queimando a mão, cortando cana... De uma criança na televisão, como a Maísa fez, Mariana Rui Barbosa, Bruna Marquezine. Qual é a diferença?
Mano, eu não vou comentar, eu prefiro não falar nada sobre isso. Vocês aí que estão ouvindo,
a gente joga no ar, você. Deixa assim então, Gustavo, para facilitar a nossa vida. Você, ouvinte, estamos encerrando o programa agora, tá bom? Então você, ouvinte, mande um e-mail para podcasteita@gmail.com e nos diga o que você acha de alguém que concorda com o trabalho infantil. E também, se você lembrar de outras lacrações importantes do mundo dos famosos, também deixe aí pra gente ler num programa futuro aí.
Ou,
e aí, Gustavo, o que você achou?
Ou não, né? Porque algumas pessoas que admiram esse senhor, não sei, eu acho que quando se sentem confrontadas com uma situação onde não dá pra se justificar, não falam. Mas é importante, se você tiver opinião, manda pra nós e responde aí qual é a diferença entre uma criança trabalhando numa carvoaria e a Maísa. Tá? Se for muito difícil de descobrir, por favor, responde pra gente, porque essa equação tá bem complicada. Mas, Carlos, é melhor a gente parar por aqui. Pela nossa saúde,
tá bom já.
Pela nossa saúde legal. Até porque a gente não tem dinheiro pra pagar advogado.
O nosso
ainda.
Dinheiro que a gente não tem.
Mas foi ótimo, foi ótimo. Foi um desabafo interessante. Fica a dica aí, pessoal. Só deem opinião quando for importante, gente.
Isso aí,
e a gente não tá tentando lacrar, aí, não. A gente só tá tentando dar um conselho de dois amigos que passam por essas situações todo dia. Não é legal. E se você também já passou por uma situação assim, já tentaram lacrar contigo nas redes sociais, na vida real, manda pra gente também pro podcasteita@gmail.com. A gente tá ansioso de verdade.
Gustavo, só um detalhe. Esta semana recebemos dois e-mails.
Dois e-mails?
Olha aí. Dois e-mails.
Um era notificação do Google.
A minha chefe, a Tati, mandou pra gente um e-mail dizendo que aquela banda que fazia shows pra despedir várias vezes eram os irmãos, Los Hermanos.
Ah, sim. Eles voltaram duas vezes depois de terminar e agora voltaram uma terceira com
sim,
um single.
Sim, que tem aquele cantor que apanhou do Chorão. É, aquele cantor
Marcelo
lá.
Camelo.
Apanhou do Chorão. É, o Marcelo Camelo. E a outra também, essa é do Otávio Azevedo. Não lerei o e-mail dele completo porque é um e-mail muito grande. Mas basicamente ele diz o seguinte. Que ele foi um dia sair pra jogar bola com os amigos e ele apanhou de um mendigo.
Meu Deus.
E o mendigo falou pra ele o seguinte. Olha, rapaz, não foge de casa. E ele nunca fugiu de casa.
Meu Deus do céu. Isso foi um lacre ou não foi
Fica
um lacre?
Fica essa lição de moral pra você. Mendigo lacro no Otávio, deu um tapa nele e falou, não foge de casa.
Otávio,
e ele nunca fugiu.
Otávio, cara, não sei nem o que te dizer. Mas acho que não
parece
tem
que deu certo, né? Mendigo deu certo aí o que ele falou com o Otávio, que
eu
ele não fugiu de casa.
Depois dessa, eu acho que ele nunca vai tentar fugir da casa dele. Eu acho que assim a gente encerra. Não tem maneira melhor de encerrar um podcast sobre lacre com o lacre do mendigo, Carlos Fernando Pinheiro, meu amigo Café, muito obrigado. Fico muito feliz de participar de mais esse podcast. Eita, estaremos com mudanças na identidade visual em breve, hein?
É bom avisar. Sim, você não percebeu, mas a vinheta mudou.
Ah, sim, a vinheta mudou.
Se você não
mudou.
Percebeu, você deve estar com uma de audição.
É.
Porque a vinheta mudou.
Vamos ver se mais de 25 pessoas vão nos ouvir no próximo, no caso este. E até daqui 15 dias com o próximo Eita. Carlos, muito obrigado, viu? Um abraço aí pra
muito
sua
obrigado.
Senhora.
Muito obrigado. Redes sociais, Café Pinheiro, Gus de Ferreira e podcasteita@gmail.com.
E arroba TV Liberal.
Podemos ser ouvidos. E olha aí, Gustavo, tá fazendo propaganda dos caras aqui.
É.
Tem que pagar a gente primeiro. Sim, você pode nos ouvir no Spotify, Google Podcast, em qualquer lugar, e Anchor, fm.com, sei lá como é que é essa porra. Eita Podcast no Google, que você vai achar a gente e vai nos ouvir em qualquer lugar do mundo. Luiz, um abraço, você é um cara muito legal. E até a próxima daqui a 15 dias.
Eu dou tchau agora ou não?
Já acabou, já acabou.
Tá.
Foda-se, já.
Tchau.
Acabou lá.